Olá, seja bem-vindo ao podcast Tendências de Mercado e Consumo. Meu nome é Célia Linzing, eu sou mestre e doutoranda em comportamento do consumidor, sou consultora, sou mentora, sou professora, sou várias coisas, mas o que eu mais sou, eu sou uma apaixonada por estudar tendências, estudar comportamento do consumidor e ver como isso pode se materializar em novos produtos, serviços e marcas conscientes. Conscientes e de impacto positivo. E a cada episódio eu trago um tema relacionado ao mercado, ao comportamento, tá? Seja muito bem-vindo. Se você curtir esse estilo, curte, me segue e compartilhe. Isso vai me empolgar e entusiasmar ainda mais. Um beijo. Hoje o tema é mercado de beleza. O mercado de beleza é um dos mercados mais resilientes que existem. Ele passou por tempos turbulentos, na pandemia, as pessoas se reinventaram, mas ele é um setor que consegue prosperar com o lucro e crescimento, mesmo com grandes e grandes turbulências. Enquanto a maioria dos outros setores enfrenta dificuldades, o mercado de beleza sobrevive. Os dados que eu vou trazer para você são baseados no relatório da McKinsey & Company, The State of Fashion Beauty, maio de 2023, e dados da Mintel também, que é uma outra instituição que faz pesquisas maravilhosas. Bom, números. Te interessa, né? Veja só. Até 2027, a indústria global de beleza registrará mais de US$580 bilhões em vendas no varejo, crescendo a 6% ao ano. Quem que se destaca nesse mercado? O líder, o grande líder, que é os Estados Unidos, com 115 bilhões né, em 2027, e a China com previsão de 96 bilhões até essa data. Tem em outros mercados que também vão se sobressair e vão ajudar a fazer esses números, notadamente Índia e Oriente Médio. Gente, algumas coisas interessantes que eu achei nesse relatório. A beleza de luxo, a parte mais cara da pirâmide de produtos de preços de beleza, vai crescer de 20 bilhões hoje para 40 bilhões em 2027. Você está com crise econômica aí? Eu tô. A maioria das pessoas está, mas tem alguns privilegiados que não são afetados. Mas o que mais está afetando esse mercado? É a pergunta, o que é de fato a beleza? A beleza expandiu o seu universo. A gente vai falar alguns dados aqui. Então, está muito mais do que aquela coisa centralizada na aparência pura e simples. Ela está migrando, está se expandindo cada vez mais para o bem-estar. Além disso, e graças a esse pessoalzinho, a gente pode acreditar nesse futuro, nesse novo domínio da beleza, que é a geração Z. Geração Z são tantas gerações, né? Então eu vou clarificar para você. Geração Z são aqueles nascidos entre 1996 e 2010. E essa moçada, que hoje é adolescente, jovens, adultos, ela vai ser um quarto da população mundial até 2030. Mas mais do que ser 25% da população, essa moçada, ela tem um domínio nas redes sociais e ela tem um domínio de influência. Então, ela influencia as gerações, os millennials, geração X e os boomers, com as suas opiniões, né? Bom, a maior categoria no mercado de beleza ainda é o skincare, né? Ele tem uma taxa de crescimento de 6% também. E a previsão é que passe do que foi em 2022, 190 bilhões para 260 bilhões em 2027, tá? E o que é fascinante no mercado de skincare é o lucro bruto, 50% e 70%. Por isso que esse mercado, ele é muito cogitado por investimento. Então, tem muita compra, muita fusão. Então, quando você vê uma marca de cosméticos skincare badalada, com posicionamento legal, um nicho bem trabalhado, uma marca bem constituída, alguém maior vem lá e compra, tá? Porque as margens são bacanas. Bom, o e-commerce, ele vai representar 25% até 2027. Eu confesso para você que eu até que achava que era mais, mas quando a gente pensa em todo o mercado de cosméticos, de higiene, 25% é realmente muito grande. que mais que está movimentando nesse mercado de cosméticos? Gente, os consumidores estão cada vez mais interessados em trazer novos produtos à sua rotina de beleza em casa. Durante a pandemia, as pessoas, né, aprofundaram essa questão do do-it-yourself, de se cuidar, do autocuidado. Então, hoje, mais da metade dos consumidores ao redor do mundo usa de 3 ou mais marcas para cuidados com a pele. Cabelos, fragrâncias, enquanto 1/3 usa 5 ou mais marcas, tá? Bom, eu já dei um spoiler falando que a perfeição estética, embora algumas pessoas insistem em algumas coisas que, com o objetivo de chegar nessa perfeição, harmonização, como queiram chamar, as marcas precisam aproveitar, você que se trabalha com o mercado de beleza, aproveite as outras subcategorias, tá? O bem, relacionadas ao bem-estar total, que tem a ver com o sono, até a intimidade sexual e a beleza ingerível, né? O que é beleza ingerível? São os nutricosméticos, são as cápsulas, são os pós com nutrientes para ajudar a favorecer a tua beleza. Ah, mas tudo isso precisa ser com credibilidade e autenticidade, senão não vai rolar. Né? Essa é uma tendência que está em todos os segmentos, tá? Mercado de fragrâncias também vai crescer de 70 para 100 bilhões. Cuidados para o cabelo também está crescendo, né? 90 bilhões a previsão de dólares, que é o mercado que o Brasil, acho que é o segundo do mundo, ou o primeiro, agora fiquei confusa. Bom, o que mais que está acontecendo nesse mercado de beleza? Uma coisa bem interessante que eu vou trazer aqui para você, falando ainda de cabelos, tá? P de pele, tá? Peleificação ou skinization. A gente vai ver cada vez mais produtos para tratar couro cabeludo, tá? Uma range maior de cuidados, de etapas de cuidado com os cabelos, assim como a gente fez com a pele há tempos atrás. Então, limpeza, tônico, filtro, hidratante, whatever, né? Vai ter para cabelo também. Então, fiquem atentos, né? Então, a gente vai tratar cabelo como a gente trata a pele. Além de a gente já ter todo um processo de gourmetização, vamos dizer assim, premiumização do cabelo, tá? E as pessoas estão mais predispostas a experimentar coisas assim. Eu uma vez experimentei num desenvolvimento um produto para uma máscara para couro cabeludo e o cabelo ficou excepcional. Então, eu tô super afim de experimentar essas novas demandas, tá? Então, soros, óleos, então fiquem atentos que vai ter muita coisa legal para couro cabeludo. Para a pele, o que está crescendo aí? Probióticos e pré-bióticos, suplementos, que eu já falei, dispositivos de beleza, de várias maneiras, né? Para ajudar a limpar, massagear e tudo mais, e bem-estar em casa. Então, a mudança em direção do bem-estar também está mudando as pessoas, né? O perfil das influenciadoras que falam sobre isso. Então, além das pessoas relacionadas diretamente com beleza, agora os compradores estão interessados em ouvir o que médicos, o que dermatologistas falam, tá? Isso a pesquisa da McKinsey apontou. Gente, sustentabilidade. Acho que quase todo episódio eu falo essa palavra, né? As empresas não podem mais deixar isso de lado. Isso é algo extremamente importante. Nessa pesquisa global, os aspectos relacionados à sustentabilidade mais importantes para os consumidores foram a ausência de ingredientes que prejudicam o meio ambiente, fórmulas 100% naturais e produção cruelty-free, ou livre de crueldade e sem testes em animais, tá? Então, a embalagem não apareceu aqui como os principais, embalagem plástico. Em geral, os millennials, né, que é a geração antecessora da geração Z, né, que é ali de 1980 a 1995, elas também têm esse foco, já cresceram com esse foco grande em sustentabilidade, tá? Bom, gente, vocês perceberam que as pessoas vão usar mais e mais produtos, que pro cabelo vai ter mais e mais produtos. Então, o que que as marcas, você que é gestor de produto, gestor de marca, gestor de empresa de beleza ou de serviço de beleza, as pessoas querem novidades. Então, ter aquele produto hero, produto estrela, um produto só para você basear a tua estratégia, tome cuidado, tá? As pessoas vão querer uma variedade mais completa, um portfólio mais amplo, tá? E o ciclo de produto de vida do produto continuam sendo cada vez mais rápidos. Bom, sobre beleza de luxo, eu realmente fiquei surpresa. Tem vários nichos de luxo, né? Então, o luxo verdadeiro são produtos que custam centenas de dólares cada um. Então, La Mer, La Prairie atendem a esse espaço com marcas e outras marcas de fragrância de nicho como Roja e House of Creed. É ultra luxo, então produtos que custam milhares de dólares. Então, eles estão envolvendo isso com exclusividade, com experiência, com frascos feitos de cristal bacará, então coisas assim, estojo cravejado de diamante para creme batom vendidos por até 16 mil dólares, coisas assim, tá? Que assim dá para você comprar, fácil. Bom, mas não é só o luxo, elas vão ter que ter uma narrativa, um storytelling legal e propiciar experiências exclusivas, que o alto luxo é isso, né? O alto luxo é isso. Tem vários cases aqui no relatório de marcas de luxo que trabalharam coisas assim, tá? Bom, mas o que faz sentido para mim é a gente migrar daquela perfeiçãozinha estética de teu narizinho perfeito, a bochecha amassando o rosto, a sobrancelha, a boca carnuda, para o bem-estar holístico, né? E isso passa para cosméticos íntimos, isso passa para cápsulas, para comprimidos, desde que, né, a gente saiba como eles envolverem no nosso organismo. Então, ingredientes que antes era só homeopatia, naturais, eles estão migrando para dispositivos e produtos para ajudar a ampliar essa nossa beleza, né? Se a gente privilegiar ingredientes naturais e sustentabilidade, fortalece o perfil do consumidor consciente, que está fazendo cada vez mais sentido. Bom, gente, então, reforçando, o bem-estar está se estendendo não apenas só para beleza, dieta e exercícios, mas atenção plena ou mindfulness, como preferir, saúde mental, qualidade do sono, tá? Então, as marcas podem pensar nessa amplitude de possibilidades. Importante, os consumidores, eles querem ser informados, eles querem aprender com os ingredientes, tá? Eles querem se parecer bem e se sentir bem. Bom, marcas tradicionais de beleza, então, estão investindo em sprays de travesseiro, máscaras de olho e loções corporais que promovam tranquilidade e melhor sono. Então, o sono e os produtos que a gente pode ingerir, né, beleza, de dentro para fora, como suplementos, vitaminas, adaptógenos à base de plantas, bebidas e lanches com antioxidantes estão entrando com tudo no mercado, tá? A geração Z, que eu trouxe aqui, trazendo um recorte que a pesquisa realça, ela quer aprender, ela compra, ela pesquisa os produtos antes de comprar, tá? Ela não é impulsiva. Quase metade deles pesquisa extensivamente. E uma parcela semelhante aprende sobre ingredientes e benefícios dos produtos antes de comprar. Então, veja lá. E elas pesquisam e olha que bacana, essa moçada é mais leal do que as marcas pensam. Se elas gostam de um produto, elas continuam leais, ok? Então, elas procuram, preço é algo importante, a geração Z. Procuram produtos que oferecem o melhor valor. É importante que seja uma marca sustentável, tá? Ela pararia de comprar de uma marca, quase metade, pararia de comprar de uma marca de beleza que não for inclusiva ou socialmente responsável, tá? Enfim, então, e uma outra coisa bem interessante que eu achei da geração Z, ela não acha, ela não faz aquela assunção que somente produtos de beleza premium são eficazes. Só 23% acham isso. Enquanto os millennials achavam que responderam 34%, tá? Então, eles realmente são bastante conscientes. Eles não relacionam preço alto com qualidade. Um em cada dois consumidores da geração Z relata buscar o melhor custo-benefício. E menos de um em cada cinco considera que produtos de marcas de beleza premium são eficazes, em comparação com cerca de um em cada três millennials, tá? Enfim, e apesar disso tudo, gente, para ir concluindo da geração Z, tem umas coisas bem interessantes, porque a gente acha as coisas, mas quando faz pesquisa é que a gente realmente sabe. Eles são mais, enquanto eles são propensos, eles são vulneráveis a ações de influenciadores e personalidades nas redes sociais, especialmente o TikTok, mas eles também veem as lojas físicas como um canal importante. 41% deles, tá? Eles gostam, eles querem alto nível de atendimento, diagnóstico personalizado da pele e de cabelo e ambiente de loja agradável. Isso é muito importante para eles, ok? Tem muito mais dados nessa pesquisa. E eu trago também o dado da Mintel, que eu achei muito bacana, que é uma tendência chamada Beauty RX, ou Beleza RX. RX é uma maneira da gente fazer relação ao produto de prescrição médica, né? Então, medicamentos são RX, prescrição médica. E essa tendência é a medicalização, vejam umas aspas aí, da beleza. Então, tá levando as pessoas a exigirem mais claims, ou seja, mais alegações de produtos com provas, tá? Eles querem que a criação de valor seja efetiva e que vá do mercado de sintéticos, de produtos naturais, de produtos naturais sintéticos. Ou seja, o que acontece? Produtos de origem natural com biotecnologia, porque daí você não precisa extrair da natureza diretamente, você faz um processamento e você tem o melhor dos dois mundos. Bom, sequenciamento genético, avanço do diagnóstico, dispositivos vestíveis, então o aumento do entusiasmo da medicina de precisão, de a gente fazer o DNA e tudo mais, está indo para a área de beleza. Então, cada vez mais, a gente tem essa tendência de, nessa indústria, a gente ter oportunidade de tratamento relacionados a hormônios, a impressão 3D, a vitaminas, suplementos, cremes personalizados, tá? Explorar, foi publicado um artigo no Journal of Clinical Investigation explorando a possibilidade de a gente usar transplantes de microbiota da pele, ou seja, os micro-organismos que vivem naturalmente na nossa pele, para resolver problemas cutâneos. Então, tem muita coisa acontecendo por aí, tá? O cuidado pessoal também está evoluindo, né? As pessoas querem expandir o seu autocuidado, então vai ter muita coisa relacionada à menopausa, menstruação, ondas de calor. Tudo que pudesse gerar discussão e for comum a uma comunidade. Então, a gente vai ter maior formação de comunidade discutindo questões que eram um pouco tabus, né? Como sexo na menopausa, como ondas de calor, como coisas que as pessoas não gostavam de falar. Então, à medida que as pessoas vão ficando mais livres e se sentindo mais à vontade, mais comunidades vão surgindo e daí mais oportunidades para se criar produtos e serviços nessas áreas de beleza, de tratamentos mais holísticos para serem explorados, tá? Então, resumo, gente, o mercado de beleza está amplo, está crescendo. Ele cresce com as categorias que já existem, ele vai crescer com novas categorias. O mercado de cabelo vai se transformar num grande mercado com novos produtos, com novas categorias. Então, só shampoo e condicionador vai ser básico demais. Se prepare, tá? Então, não poderia deixar de dar uma dica aqui de beleza. De beleza é ótimo, né? De livro, né? Que é o que eu gosto de fazer. A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vou deixar o link para vocês, né? É um livro bem bacana, que tem a ver, né, com a questão do... Não é só de beleza, não. É imperfeição de maneira geral. Então, vou trazer esse livro para você. E eu tô pensando aqui se eu tenho algum livro legal, mas assim não me vem nada muito em mente. Então, eu acho que dessa vez eu vou ficar mais limitada. Mas eu vou dar uma pesquisadinha e vou colocar mais coisas para você aqui na continuação, no texto que vai junto com o podcast, tá bom? Se você curtiu esse episódio falando sobre beleza, pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com pessoas que trabalham na área. Se você curtiu, odiou minha voz estranhíssima, rinite, desculpa. Eu sempre deixo uma enquetezinha e uma pergunta, então se você puder responder também, eu vou ficar bem feliz. Isso vai influenciar diretamente na minha beleza. Então, te agradeço. Um beijo, até o próximo. Thank you.